Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Quarta-feira, 18 de março de 2026, eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com a coordenação da Ana Gabriela Salles, a produção de estúdio do Everson Paulino, os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, a empresa Brasil de Comunicação, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Olha, o governo federal intensificou a fiscalização dos preços de combustíveis em todo o país. Uma mobilização nacional envolve PROCONs, ANP e órgãos de segurança para combater preços abusivos e garantir transparência ao consumidor. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a necessidade de reprimir essa especulação.
Vejam vocês que a gasolina não foi alterada. No caso da Petrobras. A Petrobras não mudou o preço da gasolina. No entanto, os especuladores estão aproveitando esse clima tenso em função da guerra, né, para tirar proveito da situação, prejudicando a economia popular. Então isso é grave. No caso do diesel, nós fizemos a compensação, tirando piscofins e subvencionando a diferença para que não houvesse aumento na bomba. E aqueles que estavam especulando antes das medidas do governo, né, eles não baixaram de preço ainda, pelo menos não todos. Então tem que haver uma ação forte da ANP em relação a isso. A medida provisória assinada pelo presidente Lula já contempla medidas importantes no sentido da repressão à especulação, e a Polícia Federal ontem abriu um inquérito para apurar essas irregularidades.
O Cláudio Mário Carvalho traz agora para a gente as informações dessa fiscalização nacional feita pelo governo nos postos de combustíveis e sobre o inquérito da Polícia Federal aberto para investigar suspeitas de práticas abusivas. Vamos ouvir.
A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, coordena uma mobilização nacional para ampliar a fiscalização no mercado de combustíveis. A iniciativa reúne mais de 100 PROCONs estaduais e municipais e conta com apoio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para verificar preços praticados nos postos e garantir transparência ao consumidor. As ações incluem coleta de preços para identificar possíveis aumentos abusivos, além da verificação da qualidade do combustível e da quantidade fornecida pelas bombas. Somente na última semana, fiscais vistoriaram mais de 350 postos de gasolina em 16 estados, além de distribuidoras e uma refinaria. A operação também ocorre em estados como Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. A mobilização ocorre após registro de altas expressivas nos preços do diesel e da gasolina em várias cidades do país. O governo também acionou a Polícia Federal e a Secretaria Nacional de Segurança Pública para apoiar as investigações. A fiscalização ainda verifica se os postos informam corretamente os preços e os benefícios tributários adotados pelo governo para reduzir o valor do diesel nas bombas. A Polícia Federal também abriu inquérito para investigar suspeitas de práticas abusivas na formação de preços de combustíveis em todo o país. A apuração começou após informações da Senacom e da Agência Nacional de Petróleo, que apontaram indícios de aumentos sem justificativa compatível com os custos do setor. As investigações avaliam possíveis crimes contra a ordem econômica e a economia popular, com penas que podem chegar a 10 anos de detenção. A Polícia Federal solicitou informações ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e aos PROCONs dos 27 estados para aprofundar a apuração. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E ainda hoje, a União propôs aos estados e ao Distrito Federal que zerem temporariamente o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre a importação do diesel, medida que também ajudaria a conter o preço dos combustíveis. Essa proposta vai ser analisada pelos governadores, como explicou o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duringa, após participar de uma reunião virtual do CONFAZ, que é o conselho que reúne os secretários estaduais da Fazenda.
Qual foi a proposta que foi levada aos estados? De maneira temporária, um compromisso do CONFAZ, né? Eu como presidente do CONFAZ e os secretários de Fazenda de acompanhar isso semanalmente, semana que vem tem uma reunião presencial, de se retirar o ICMS e importação do diesel com uma contribuição da União de 50% do que da renúncia que os estados teriam que arcar. É uma renúncia estimada nesse período que a gente está propondo temporário, de algo como 1,5 bi por mês para os estados, 1,5 bi por mês para a União, ainda a ser verificado esses números, porque a gente fez a proposta agora, os estados pediram para levantar as informações, e mais que isso, pediram para levar aos governadores a proposta que nós fizemos.
A gente segue acompanhando esse assunto. E uma outra operação nacional mobiliza forças de segurança contra o crime organizado em 15 estados, com foco em tráfico, facções e lavagem de dinheiro. Lucília Araújo tem os detalhes da ação.
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, as FICOS, deflagraram nesta quarta-feira, dia 18, a Operação Força Integrada em 15 estados do país. A ação reúne instituições de segurança pública no combate ao tráfico de drogas e armas, atuação de facções criminosas e crimes como lavagem de dinheiro. Ao todo, são cumpridos 180 mandados de busca e apreensão e 112 de prisão. A operação é realizada com ações coordenadas entre polícias civis, militares e penais e secretarias de segurança pública estaduais, além da Polícia Federal, responsável pela coordenação. Em 2025, as FICOS realizaram 246 operações com mais de 2 mil mandados de busca e mais de 1.500 prisões. Criadas como força-tarefa, as FICOS atuam em todos os estados e no Distrito Federal. As ações incluem operações regionais para desarticular organizações criminosas, com bloqueio de bens, prisões e apreensões em diferentes regiões do país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora mudando de assunto, começou hoje o ciclo de pagamentos do Bolsa Família de março. Nesse mês, 18 milhões e 700 mil famílias são beneficiadas. A Érica Braz tem os detalhes no boletim do MDS.
O Bolsa Família de março começa a ser pago nesta quarta-feira, dia 18, e vai até o dia 31. Este mês, mais de 18 milhões e 700 mil lares vão receber o benefício. São mais de 48 milhões e 900 mil pessoas contempladas. Deste total, 28 milhões e 700 mil são mulheres. As mulheres são chefes de família em 84,14% dos lares que recebem o Bolsa Família este mês. Isso reforça o papel central da política de transferência de renda na promoção da autonomia feminina. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome no Bolsa Família de março é superior a 12 bilhões de reais. Em março, o valor médio do benefício por residência é de R$ 683,75. Recebem no primeiro dia de pagamento as famílias com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1. Em seguida, as com NIS final 2 e assim por diante até o NIS final 0. Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública recebem o benefício no primeiro dia de pagamento, 18 de março. A medida serve para amenizar a situação nas localidades afetadas. Este mês, 173.722 famílias tiveram aumento de renda e entraram para a regra de proteção. Essas famílias passam a receber metade do valor do benefício por 12 meses. Atualmente, 2.350.000 famílias estão na regra de proteção. Para mais informações sobre o Bolsa Família de março, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
A gente ouviu aí que o calendário sempre se repete seguindo a ordem do número de identificação social, né? O tal do NIS. Mas em março, 171 municípios recebem o pagamento unificado neste primeiro dia. São cidades com alguma situação de emergência ou calamidade. A Érica Braz volta com essas informações.
Neste mês de março, beneficiários de 171 municípios de 9 estados vão receber o Bolsa Família no primeiro dia de pagamento, dia 18. Isso significa que nestas cidades não vai haver escalonamento na transferência do benefício. Estes municípios estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. A medida do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome serve para amenizar a situação nas localidades afetadas. Ao todo, 381.936 famílias vão ser contempladas pela unificação do pagamento do Bolsa Família. O valor repassado pelo MDS é superior a 263 milhões de reais. No Amazonas, são 3 municípios em situação de emergência. Em Roraima, são 6. A lista segue com 9 cidades de Sergipe, 17 na Bahia, 1 no Piauí, 126 no Rio Grande do Norte, 4 em Minas Gerais, 4 no Rio de Janeiro e 1 no Paraná. A lista com as 171 cidades está disponível em gov.br/mds. Durante o período de pagamento unificado, os processos de revisão e averiguação do cadastro único ficam suspensos. Essa ação evita bloqueios e cancelamentos dos benefícios. Reportagem Érica Brás.
O presidente Lula assinou uma medida provisória que libera R$1,3 bilhão para ações emergenciais em Minas Gerais e outros estados. Quem explica é José Carlos Andrade.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$1,305 bilhão para ações emergenciais em áreas atingidas por fortes chuvas. A iniciativa prioriza municípios de Minas Gerais e foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 18 de março. O objetivo é garantir assistência às famílias, recuperar infraestrutura e apoiar a retomada econômica nas regiões afetadas. Do total, R$5 milhões vão para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, em Minas Gerais. Outros R$500 milhões serão destinados à habitação, com previsão de cerca de 2.500 moradias. Há ainda R$300 milhões para o Fundo Garantidor de Operações, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para pessoas atingidas em âmbito nacional pelos eventos climáticos de fevereiro e março, e R$500 milhões voltados a ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, além do enfrentamento das consequências sociais e econômicas das calamidades públicas em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Ainda sobre ajuda a Minas Gerais, após os estragos das chuvas recentes, mais R$51 milhões atendem os municípios em situação de emergência e calamidade, com ações de assistência e reconstrução. Ladimir Filipim.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional aprovou R$51 milhões para apoiar municípios de Minas Gerais atingidos por chuvas intensas em fevereiro. Ao todo, foram autorizados 38 planos de trabalho com ações de assistência humanitária, restabelecimento de serviços e reconstrução. Outros 74 planos ainda estão em análise. Os recursos incluem a compra de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, colchões, combustível e equipamentos de proteção, além da limpeza de vias públicas. 9 municípios serão atendidos neste momento, como Juiz de Fora, Ubá, Matias Barbosa, Cataguases e Espinosa, com repasses para assistência e recuperação de estrutura. Atualmente, 38 municípios mineiros têm reconhecimento federal vigente, sendo 36 em situação de emergência e 2, que são Juiz de Fora e Ubá, em estado de calamidade pública. Para acessar os recursos, estados e municípios precisam apresentar planos de trabalho por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E agora vamos falar de imposto de renda. As declarações já podem começar a ser enviadas a partir desta segunda-feira, dia 23. E outra novidade desse ano é que a Receita Federal criou um cashback para quem ganha até 2 salários mínimos. O Cláudio Mário Carvalho explica.
A Receita Federal do Brasil começa a receber no dia 23 de março as declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026, ano base 2025. A principal novidade é a criação do cashback para a pessoa física em um lote especial de restituição automática para contribuintes que ganham até cerca de 2 salários mínimos e tiveram imposto retido na fonte. A iniciativa permite devolver valores pagos a mais para quem não precisa apresentar declaração. Segundo a Receita, cerca de 4 milhões de brasileiros se encaixam nessa situação. O sistema vai identificar automaticamente esses contribuintes e, caso exista valor a restituir, o pagamento será feito por depósito direto na conta vinculada ao PIX com chave CPF. O prazo para envio da declaração vai até 29 de maio e a Receita Federal estima receber cerca de 46 milhões e 200 mil declarações neste ano. O pagamento do cashback está previsto para começar em 15 de julho, em um lote especial, separado do calendário tradicional de restituições. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Estamos no mês das mulheres e um novo guia orienta profissionais da assistência social no atendimento a famílias e no enfrentamento da violência doméstica. Claudimário Carvalho, de volta, conta para como acessar esse guia.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, lançou um caderno de orientações para a prevenção da violência doméstica e familiar contra as mulheres. O material foi apresentado em Brasília e contou com o apoio do Ministério das Mulheres, do Unicef e da Unesco. A publicação integra uma série de orientações técnicas voltadas ao fortalecimento do trabalho social realizado no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF. O objetivo é oferecer apoio prático às equipes da assistência social no acompanhamento das famílias e na construção de ações que previnam a violência de gênero nos territórios. De acordo com o Ministério, a assistência social tem papel fundamental no acolhimento de mulheres que enfrentam situações de violência. A iniciativa também busca reforçar a mobilização da sociedade para combater esse tipo de crime e ampliar a proteção às mulheres e às famílias. O material pode ser acessado em blog.mds.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Um novo programa prevê a reabilitação de pessoas com deficiência que praticam esportes pelo SUS e amplia o acesso ao paradesporto. José Carlos Andrade.
O Ministério do Esporte lançou nesta terça-feira, dia 17, o programa Vencer pelo Esporte, com foco na integração entre esporte, saúde e educação para atendimento de pessoas com deficiência no Sistema Único de Saúde. A iniciativa será desenvolvida em parceria com os Ministérios da Saúde e da Educação, com alcance nacional. O programa tem como público-alvo pessoas com deficiência em processo de reabilitação, além de profissionais de educação física e de saúde que atuam diretamente com esse público, com previsão de capacitação em centros especializados em reabilitação. A iniciativa também prevê a meta de 50% de participação feminina e a inserção do paradesporto na rotina de atendimento, com foco na ampliação do acesso, autonomia e qualidade de vida. Na primeira etapa, profissionais de 11 centros serão capacitados por tutores regionais. Segundo o Ministério do Esporte, a ação busca ainda a promoção da prática esportiva no SUS, a capacitação de profissionais para o esporte adaptado, o estímulo à autoestima e ao bem-estar e o desenvolvimento de tecnologias assistivas e metodologias inclusivas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o Brasil ampliou as exportações para os mercados da Turquia e Singapura. Novos acordos permitem a venda de castanhas e de carne suína. Lademir Filipim.
Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Turquia está entre os 10 maiores importadores mundiais de castanha de caju e já recebeu mais de 3 bilhões e 200 milhões de dólares em exportações agropecuárias brasileiras em 2025, com destaque para soja, algodão e café. Já Singapura importou mais de 700 milhões de dólares em produtos do setor no mesmo período, principalmente carnes e itens de origem vegetal. Com os novos acordos, o agronegócio brasileiro soma 548 aberturas de mercado desde o início de 2023. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quinta-feira, 19 de março. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 19 de março de 2026. Região Centro-Oeste, Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Tem previsão de céu repleto de nuvens, com possibilidade de chuva isolada nesta quinta-feira. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 40%. Niquelândia, em Goiás, canta parabéns com céu de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, vai ter uma quinta-feira com céu repleto de nuvens. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar vai de 85 a 65%. Em Santa Rita, Paraíba, a comemoração de aniversário é com céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 90 a 40%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, a previsão é de dia nublado, com possibilidade de chuva isolada à noite. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 60 a 40%. Pauini, no Amazonas, comemora aniversário com céu repleto de nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Sudeste. Em Vitória, a previsão é de céu repleto de nuvens, com possibilidade de chuva isolada nesta quinta-feira. os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 33 graus. Na capital capixaba, a umidade relativa do ar vai de 90% a 60%. Em São José do Rio Preto, São Paulo, o dia de aniversário vai ser encoberto com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 95 a 80%. Região Sul. Em Curitiba, Paraná, previsão de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100 e 70%. Paim Filho, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com céu repleto de nuvens e possibilidade de chuva isolada à noite. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 19 de março de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 19 de março. E um alô aí para os ouvintes de Niquelândia, em Goiás, Santa Rita, na Paraíba, Pauíne, no Amazonas e São José do Rio Preto, São Paulo. Paim Filho, no Rio Grande do Sul, soprando as velinhas amanhã. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí nessas cidades. Niquelândia, olha só que curioso, é o maior município do estado de Goiás em extensão, com forte economia baseada na mineração de quê? Niquelândia? Bauxita não, mas níquel. Muito bem, também é forte agropecuária lá, né? Não temos informação sobre a mineração, mas temos informação aqui do Plano Safra. Já neste janeiro de 2026, há 29 contratos firmados de financiamento com liberação de 11 milhões e 700 mil reais só no primeiro mês, já para Niquelândia, hein? Santa Rita, na Paraíba, conhecida como a Rainha dos Canaviais, a cidade das águas minerais, destaca-se aí pela produção de açúcar e álcool. É forte nessa economia, né? Então, aqui temos dados do Plano Safra também. Já no início deste mês, deste ano de 2026, mês de janeiro, um contrato de financiamento fechado com 1 milhão e 100 mil reais para Santa Rita, na Paraíba. Pauíne, no Amazonas, é a região do Alto Purusa ali, 19 mil habitantes mais ou menos, é conhecida por divisão geográfica, a cidade alta e a cidade baixa. Sabe o que conecta as duas? Uma escadaria com 186 degraus. Aí é boa vontade, né? Menino, vai pegar um negócio lá em cima? Imagina, hein? Bom, Amazonas, vamos ver aqui a questão do meio ambiente, fiscalização ambiental. Já neste ano foram realizadas duas fiscalizações, está tudo bem por lá. Teve uma pequena infração, mas a multa bem pequenininha de R$3 mil, está tudo bem em Pauíne, no Amazonas. Não pode é vacilar, né? Paim Filho, no Rio Grande do Sul, é norte do estado ali, tem pouco mais de 3 mil habitantes, cidade bem pequena e destaca-se pela agropecuária e a forte herança italiana e polonesa. Olha que legal. A cidade é conhecida pelo turismo religioso, que tem lá o santuário de Nossa Senhora Caravaggio, coisa dos italianos, né? E o turismo natural, lá tem o balneário espraiado. E aí a gente viu que já agora, abrindo 2026, dados de janeiro deste ano, o Fundo Geral do Turismo, que fornece linha de crédito para financiar empreendimentos de desenvolvimento do turismo, tem 5 operações fechadas, 5 operações realizadas já nessa cidade de Paim Filho, no Rio Grande do Sul, com um crédito de R$578 mil para os estabelecimentos de turismo da cidade. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só acessar comunicabr.presidencia.gov.br. Fique com a gente porque ainda tem muito mais aqui no nosso Assunto Federal. Agora pelo horário de Brasília, 4h29.
Assunto Federal. Curtas do Bom Dia.
Olha, o presidente Lula assina neste momento os decretos de regulamentação do ECA Digital. A gente vai a qualquer momento ao vivo para o Palácio do Planalto com o discurso do presidente, hein? Um dos decretos cria o Centro Nacional de Proteção da Criança e do Adolescente para que empresas e plataformas que operam no Brasil comuniquem os crimes diretamente às autoridades policiais do país. E o ECA Digital foi um dos destaques do bate-papo da ministra Macaé Evaristo no Bom Dia Ministra de hoje. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania destacou o marco regulatório para garantir uma internet segura para crianças e adolescentes e apresentou as principais novidades da lei. Vamos ouvir.
O ECA Digital, eu acho que ele atualiza para o ambiente digital a proteção integral que o Estatuto da Criança e do Adolescente já colocou para o nosso país, ou seja, é um consenso da nossa sociedade desde 90, que criança é prioridade absoluta e tanto o Estado como as famílias e o conjunto da sociedade têm o dever de garantir essa proteção. Então ele trabalha primeiro com esse princípio da proteção integral de crianças e adolescentes no ambiente digital. Segundo, ele prevê a proteção de dados, a prevenção de riscos no ambiente digital e uma inovação muito importante, que é comprometer as plataformas digitais com a proteção de crianças e adolescentes. Então, o ambiente digital, as plataformas, elas não são um território de ninguém. Elas são um território que também tem que se responsabilizar com o direito da criança e do adolescente. E as famílias precisam abraçar o ECA Digital, os meios de comunicação precisam abraçar o ECA Digital, porque fazer valer esse princípio da prioridade absoluta da criança. Cada um aqui tem uma parcela de responsabilidade e o Estado, assim como as plataformas digitais, tem a sua parcela de responsabilidade. O que a gente tinha anteriormente é que não havia, como eu vou dizer, estava um pouco nublado esse nível de responsabilização. E hoje está dito quais são as responsabilidades e, se tiver que ter punição, que a gente as faça de maneira efetiva para resguardar o direito de crianças e adolescentes.
Para a ministra, é preciso pensar muito na exposição de crianças e adolescentes no ambiente digital. Para ela, o ECA Digital é uma ferramenta importante para a educação das famílias e para a proteção.
A gente precisa pensar muito sobre exposição de crianças no ambiente digital. Esse é um tema que o Estatuto está tratando quando a gente fala de proteção. Proteção de dados é também proteção de imagem. Quando uma imagem do seu filho, ela é colocada na rede, eu falo, isso é quase que um caminho sem volta. Capturar de volta essa imagem, apagar essa imagem, é muito difícil. E muitas vezes a imagem de uma criança brasileira está sendo vendida e comercializada em outros lugares do mundo e você nem sabe. Então, esse é um tema bastante preocupante e o ECA Digital também é uma ferramenta importante dele, é a educação das famílias e do conjunto da sociedade, dos riscos que estão colocados para as crianças quando elas são expostas no ambiente digital.
Macaé Evaristo também comentou as políticas de governo direcionadas à população idosa e destacou que elas precisam ser integradas para serem efetivas. Roda esse trecho aí, Zé.
Hoje nós temos uma política nacional para a pessoa idosa. Essa é uma política intersetorial. Ela articula o Ministério da Saúde. Eu vou dar um exemplo. Farmácia popular. A farmácia popular, ela é importantíssima, né? Hoje ela garante da fralda geriátrica a medicamentos básicos que acometem para garantir a saúde da população idosa. Hoje nós temos políticas no âmbito da assistência social, que garante muitas vezes o financiamento para instituições de longa permanência para idosos, mas hoje a gente avança com o apoio de municípios para a constituição de centros-dias, centro de referência da pessoa idosa, atividade física para as pessoas idosas. Então, a gente pensar no envelhecimento saudável, né? E é isso que a gente quer. A população brasileira está envelhecendo, mas a gente precisa que ela envelheça de maneira saudável. A gente precisa de políticas integradas. Isso passa por moradia, e nós aumentamos o percentual de casas destinadas à população idosa dentro do Minha Casa Minha Vida. É dever do Estado, e cada vez mais nós precisamos nos preocupar numa agenda integrada de promoção do envelhecimento saudável.
A ministra também falou do programa Cidadania Pop Rua e ações de combate à aporofobia, que é a aversão, medo, desprezo ou rejeição direcionada a pessoas pobres ou em situação de vulnerabilidade social. Vamos ouvir.
Então, é olhar, né, para o empobrecimento como uma construção fruto que é da desigualdade, e que todos nós temos responsabilidade, que o Estado tem responsabilidade na proteção dessas pessoas. Infelizmente, né, quando a gente dá nome, é importante porque as pessoas passam a entender, tem gestores que fazem uma política baseada em aporofobia. População em situação de rua precisa de moradia, precisa de acesso à qualificação profissional, precisa de política de saúde, inclusive de saúde mental, né, para que a gente possa superar esse quadro. Então, a gente trabalha nisso, é preciso dialogar com estados e com municípios. A gente está avançando com o Cidadania Pop Rua, que é financiar municípios para garantir esses centros de apoio de atendimento, mas não é só isso. A gente avança com política de saúde e com políticas de qualificação profissional. A gente precisa cada vez mais fazer políticas que consiga migrar essa população de situação de rua para uma situação de mais estabilidade. Isso passa por políticas como aluguel social, né? Isso passa por políticas. Nós vamos pensar aqui a questão da crise climática. Nós temos pessoas em situação de rua fruto de crises climáticas, de agravamento de crises climáticas, que deixou essas pessoas sem moradia. A ação de qualificação profissional. Uma moradia implica, por exemplo, muitas vezes, essa pessoa ela precisa pagar água, precisa pagar luz, ela precisa ter acesso ao gás. Então, a gente tem que ter uma preocupação de trabalhar para quem está na rua sair da rua e trabalhar para que mais pessoas não entrem em situação de rua.
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministra de hoje com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministra de hoje.
No início dessa semana, o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, esteve em visita oficial ao Brasil e um dos acordos firmados entre os dois países vai permitir a integração dos sistemas elétricos. Vamos saber mais no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O MME marcou um passo histórico para a integração na América do Sul. No Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Silveira participou, ao lado do presidente Lula, da assinatura do Acordo Bilateral para a Interconexão Elétrica entre Brasil e Bolívia. O ato que integrou a visita oficial do presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, ao Brasil, prevê a construção de linhas de transmissão conectando Corumbá, no Mato Grosso do Sul, à província de Germán Busch, do país vizinho. O objetivo do governo do Brasil é garantir segurança energética e permitir o intercâmbio de excedentes entre os dois países. Já no período da tarde, a agenda bilateral seguiu no Ministério de Minas e Energia, que recebeu o ministro de Hidrocarbonetos da Bolívia, Maurício Monroy, e as comitivas técnicas para detalhar a implementação do projeto. A reunião focou no funcionamento do Comitê Técnico Binacional, CTB, que coordena os estudos de infraestrutura da cooperação entre os países. Durante o encontro, foi destacado que a parceria permitirá o melhor aproveitamento de hidrelétricas estratégicas, como a Usina Giral, em Roraima. Silveira reforçou que a integração elétrica é uma prioridade para baratear a conta de luz e consolidar o Brasil como líder da transição energética regional. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
O BNDES registrou um lucro recorrente recorde de 15 bilhões e 200 milhões de reais em 2025. Esse resultado é 15,4% maior que em 2024. Esses dados agora no boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, encerrou o ano de 2025 com recorde na injeção de crédito na economia do país, 366 bilhões de reais, uma alta de 32% em relação a 2024. Desse total, quase 238 bilhões foram em aprovações de financiamentos e 128 bilhões foram em garantias oferecidas por fundos garantidores. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira em entrevista coletiva na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. O presidente do banco, Aloísio Mercadante, comemorou o desempenho da instituição, destacando que os 366 bilhões de reais em crédito injetado na economia do país ao longo do ano significam 1 bilhão de reais por dia em crédito fomentado pelo BNDES.
O que é uma contribuição fantástica, porque isso permite investimento, inovação, modernização, descarbonização da economia, inclusive o aumento da produtividade e o aumento da oferta de produtos com mais competitividade ajuda também a reduzir a inflação estrutural. Então o BNDES está dando uma contribuição muito grande ao desenvolvimento do país e é um esforço histórico, um conjunto de uma equipe e um corpo de funcionários muito competentes, muito dedicado, que está entregando isso, 1 bilhão de reais de fomento ao crédito por dia.
Dos quase 238 bilhões de reais em financiamentos aprovados pelo BNDES no ano passado, 71 bilhões foram para a indústria, 41 bilhões para comércio e serviços e 54 bilhões para o agro. As micro, pequenas e médias empresas tiveram acesso a 224 bilhões de reais, sendo quase 96 bilhões em financiamentos aprovados e 128 bilhões em garantias oferecidas por fundos garantidores. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia está completando 2 anos e já dá para ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Momento Serviço. Atenção, aposentados e pensionistas, o prazo para contestar descontos no INSS termina nesta sexta-feira, dia 20 de março. Esse procedimento é obrigatório para quem deseja receber de volta valores cobrados de forma indevida. Dilson Santa Fé.
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, têm até sexta-feira, dia 20, para contestar descontos associativos não autorizados nos benefícios. O procedimento é necessário para aderir ao acordo de ressarcimento e garantir a devolução dos valores. Até agora, mais de 6 milhões e 300 mil pessoas já contestaram as cobranças e cerca de 4 milhões e 300 mil aderiram ao acordo. A contestação pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios. Após o pedido, a entidade responsável pelo desconto tem até 15 dias úteis para apresentar resposta. Caso não haja manifestação ou sejam identificadas irregularidades, o sistema libera adesão ao acordo. Os valores descontados entre março de 2020 e março de 2025 são devolvidos com correção em até 3 dias úteis após a adesão. Para indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos, o pagamento ocorre de forma automática. Para não cair em golpes...
Olha só, o presidente Lula está assinando neste momento os decretos de regulamentação do ECA Digital. Vamos ouvir o presidente ao vivo.
Que a minha esposa, a minha querida Jorge, tem feito... Quero agradecer ao deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, por votar em tão pouco tempo um projeto muito importante. Quero cumprimentar meus amigos e amigas, ministro de Estado, Wellington César Lima, ministro da Justiça e Segurança Pública, Esther Dueck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, da Luciana Santos, que anunciou aqui, 100 milhões de reais para ajudar na fiscalização e na modernização. A nossa querida Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos. Nosso querido companheiro Marco Antônio Amar, do Gabinete Institucional. Nossa querida ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais. E o companheiro Sidônio, ministro da Secretaria de Comunicação Social. Quero agradecer ao senador Alessandro Vieira pela sua presença. Quero agradecer. Tinha a Tereza Leitão, mas me parece que a Tereza Leitão foi embora. Quero agradecer aos deputados e deputadas federais, Ayrton Cirilo, Dayana Santos, Daniela do Vaguinho, enfermeira Rejane, Jandira Fegali, Jadiel Alencar, Lites da Mata, Maria do Rosário, Pedro Campos e Reginaldo Lopes, pessoas que contribuíram muito para a votação dessa lei no Senado e na Câmara, meus agradecimentos. Quero agradecer ao companheiro André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que vai passar agora, sob a coordenação do ministro Wellington, um trabalho muito importante na fiscalização de tudo que nós estamos anunciando aqui. Quero cumprimentar a Deila Martins, presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fernanda. Quero cumprimentar o Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, diretor-presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados. Quero cumprimentar Maria Góes de Mello, coordenadora do Instituto Alana, e coordenar a Maria Eduarda da Silva e o Pedro Vitor Porto Andrade, representantes do Comitê de Participação dos Adolescentes no Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente. Meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras, companheirinhos e companheirinhas aqui presentes. Hoje é um dia histórico para as famílias brasileiras. A partir de hoje, finalmente, podemos ficar mais tranquilos quando nossas crianças e adolescentes estão na internet. A gente sabe que o mundo online virou um lugar importante da sociabilidade, diversão e refúgio para os nossos jovens. Queremos garantir que eles possam continuar utilizando esses espaços digitais. É justamente por isso que assinamos hoje o decreto que regulamenta o ECA digital. Esta é uma lei que vai garantir a segurança de crianças e adolescentes online e a tranquilidade das famílias brasileiras. O que nós queremos também é ter jovens capazes de usufruir do que a internet tem de bom e de melhor, mas com toda a proteção que eles ainda necessitam. Minhas amigas e meus amigos, estamos colocando em vigor uma das legislações mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Estamos garantindo que nossos jovens possam estar online em segurança. Ao mesmo tempo, damos um basta aos criminosos que ameaçam a integridade física e mental das crianças e adolescentes. Chega de tolerância com exploração ao abuso sexual, pornografia infantil, bullying, incitação à violência e automutilação, só porque acontece no mundo digital. Que fique bem claro de uma vez por todas, o que é crime no mundo real é crime no ambiente digital e os criminosos sofrerão os rigores da lei. Agora, virou moda essa história dos desafios nas redes. Nossas crianças veem esses conteúdos, vão em busca de alguma recompensa sem ter a dimensão das ameaças graves que estão por detrás daquilo. O resultado, muitas vezes, são ferimentos graves que podem até mesmo levar à morte. Não podemos ser tolerantes com isso. Minhas amigas e meus amigos, estamos dizendo não à adultização precoce de nossas crianças. A infância é para ser vivida em sua plenitude e não sequestrada pelas telas. Toda criança tem direito de estudar, brincar, correr, praticar esporte. Tem também o direito de estar nas redes sociais, de jogar jogos online apropriados para a idade e navegar nas redes. Mas tudo isso de maneira muito segura. Minhas amigas e meus amigos, essa segurança não pode ser responsabilidade apenas das mães e dos pais, que já andam exaustos com a jornada de trabalho exaustiva e ainda com os afazeres domésticos. Todos precisam fazer sua parte para garantir um espaço digital seguro e a responsabilidade primária é das plataformas digitais. Com a nova lei que entra em vigor hoje, as plataformas passam a ter a obrigação de comunicar crimes à Polícia Federal e de remover imediatamente os conteúdos criminosos sem necessidade de ordem judicial. Essa é uma coisa extremamente importante para facilitar a fiscalização. A responsabilidade é também do Estado, a quem compete normatizar e fiscalizar o cumprimento do ECA digital. A responsabilidade também é das famílias, que com o ECA digital passam a ter configurações e ferramentas para supervisão parental. Assim, vamos garantir que pais, mães e responsáveis possam limitar o tempo de uso das telas e também impedir a comunicação com usuários não autorizados, entre outras funcionalidades. A responsabilidade também é de toda a sociedade como um todo. Qualquer pessoa que presencie uma violação de direito de crianças e adolescentes na internet pode e deve denunciar. Queridas amigos e amigos, hoje estamos dizendo não a algoritmos e outras ferramentas que provocam o vício em telas, que fazem com que nossas crianças e adolescentes permaneçam conectados mais tempo do que gostariam. Você, que tem um filho ou uma filha, um neto, uma neta, eu tenho certeza de que você se preocupa com o tempo que eles passam na frente das telas e há motivos para se preocupar. Relatório da Unicef, publicado no início deste mês, traz um dado estarrecedor. Uma em cada 5 adolescentes e crianças brasileiras entre 12 e 17 anos foi vítima de exploração ou abuso sexual no ambiente digital. Esse absurdo precisa ser combatido com toda eficácia. E isso não tem nenhuma contradição com o respeito à privacidade. Não vamos cair nessa de achar que liberdade não combina com proteção. Do mesmo jeito que a gente não deixa a criança sozinha num parquinho da rua de madrugada, a gente precisa cuidar dos ambientes em que nossas crianças frequentam online. Isso é proteger e cuidar das nossas famílias. A privacidade é um direito sagrado do cidadão. Foi por isso que a gente colocou a Agência Nacional de Proteção de Dados para cuidar dessa lei, muito conhecida por ANPD. É ela que vai fiscalizar. É ela que vai fiscalizar. E se alguém usar da verificação de idade para bisbolhetar a vida das pessoas ou ganhar dinheiro com os dados delas, a ANPD tem que cobrar. Assim como na vida real, existem regras, limites e responsabilidades para proteger a infância. Também no âmbito digital, é necessário garantir experiências adequadas a cada idade. Assim como as crianças podem andar de carro, mas precisam ir no banco de trás e usar a cadeirinha, elas também podem estar na internet, mas precisam de proteção para estar bastante seguras. É por isso que o Eco Digital nasce com um princípio simples. Proteger crianças e adolescentes também, num ambiente em que hoje eles vivem, convivem e se expressam. Mas é importante dizer que, com muita clareza, nenhuma lei sozinha será suficiente. A proteção da infância no ambiente digital depende de regulamentação e coordenação entre os órgãos públicos, do diálogo permanente com a sociedade. O que estamos fazendo hoje é reconhecer que a infância continua sendo responsabilidade de todos nós, também no mundo digital. Uma internet mais segura para crianças e adolescentes é uma internet melhor para todos. Nosso governo está do lado das famílias brasileiras nesse desafio. Tem gente que se diz a favor da família, mas defende que a internet seja uma terra sem lei, com nossas crianças e adolescentes expostos a todo tipo de perigo. Defender a família é garantir a segurança dos nossos filhos e netos. É preciso avançar muito, mas muito mesmo, na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Mas eu tenho a satisfação e o orgulho de dizer para as famílias brasileiras que, a partir de hoje, a internet passa a ser um lugar mais seguro para que elas tenham de mais precioso suas filhas e seus netos. Eu quero terminar agradecendo a participação da sociedade civil, porque se não fosse vocês trabalharem... Se não fosse vocês trabalharem do jeito que vocês trabalharam nesse tempo todo, possivelmente, Hugo, a lei não teria sido aprovada por unanimidade como ela foi na Câmara e no Senado. Mais importante, esse decreto que nós estamos fazendo hoje possivelmente seja a coisa mais organizada no mundo de proteção à criança e adolescente. Mas é importante saber que a mesma sociedade civil que teve competência de puxar esse debate, de fazer com que a gente fosse capaz de fazer a melhor lei e a melhor regulamentação, saibam que vocês precisam continuar trabalhando, orientando, fiscalizando o governo, denunciando as coisas erradas, porque sem a sociedade civil, só a lei não vai resolver. É preciso que vocês se mantenham vigilantes, alertas, e não tenham nenhuma preocupação de cobrar do governo. Não tenho. O que vocês provaram hoje é que quanto mais o governo tiver capacidade, quanto mais o governo tiver competência de ouvir a sociedade civil, mais o governo tende a fazer as coisas corretas. O governo que tem medo da sociedade civil, ele normalmente erra e faz as coisas equivocadas. O que nós assinamos hoje é a coroação da determinação de vocês, da competência de vocês, da experiência de vocês e da vontade que vocês têm de criar um país mais justo, mais fraterno, mais solidário, onde o amor tenha prevalência sobre o ódio e onde a liberdade tenha total liberdade de verdade, mas com total responsabilidade para que a gente não perca o humanismo para os algoritmos. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado pela colaboração.
Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República.
Ouvimos o presidente Lula na regulamentação aí do ECA Digital ao vivo aqui no nosso Assunto Federal. Momento Serviço. O INEP liberou para consulta o espelho da redação do Enem 2025. Os participantes já podem acessar a correção detalhada e as notas dos treineiros na página do participante. Dilson Santa Fé.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, disponibilizou o espelho da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. A consulta pode ser feita de forma individual na página do participante, incluindo candidatos da aplicação regular, reaplicação e das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba. A versão digitalizada apresenta a correção com notas em cada uma das 5 competências avaliadas, com pontuação de 0 a 200 pontos por critério. O processo pode envolver até 4 avaliadores para definição da nota final. Também foram divulgadas as notas dos treineiros que realizaram o exame para autoavaliação. Dos mais de 4 milhões e 800 mil inscritos confirmados, cerca de 1 milhão eram estudantes do primeiro ou segundo ano do ensino médio, que não podem utilizar o resultado para acesso ao ensino superior. Saiba mais em enem.inep.gov.br/participante. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Os pagamentos do Bolsa Família continuam nesta quinta-feira para NIS 2. Roda o Caixa Notícias aí, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 19, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 2. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Acabou o nosso assunto federal, mas amanhã a gente está de volta com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.